endeusado por uns, amaldiçoado por outros, o capitalismo costuma ser visto de duas formas: solução de todos os problemas ou raiz de todos os males. Na real, como sempre, tudo é bem mais complexo. A história mostra que, sem liberdade de empresa, a estagnação toma conta. E talvez nunca tenha fim o debate sobre o tamanho do Estado e como deve interferir no mercado para corrigir abusos e desigualdades. Agora surgiu um elemento novo nessa conversa: o capitalismo consciente. Oi? Capitalismo consciente? Isso não seria uma contradição entre termos? Contradição ou não, empresas que investem em práticas sustentáveis, transparência, causas sociais e ambientais estão bem na foto e na fatura. Para falar desse capitalismo, digamos assim, antisselvagem, deixa eu ler aqui como está no cartão de visitas da criatura. Rony Meisler, sorridente. Sério, no cartão de visita deles, em vez de presidente, está sorridente. E algo me diz que não foi um erro de impressão.
Com certeza não. Prefiro assim.
Qual foi a graça?
A graça.
Você foi lá e...
É, porque, na realidade, quando veio pela primeira vez o cartão para mim, estava escrito lá, presidente. Aí eu achei aquele negócio chato, formal demais, né? Aí eu peguei lá um corretor ortográfico, passei em cima, escrevi sorridente. Aí a turma adorou e institucionalizou.
A cara dele. Deixa eu falar um pouquinho mais do Rony. Rony Meisler tem 36 anos, tá certo?
Exato.
É o CEO, que é a sigla de chefão, manda-chuva em inglês, do grupo Reserva, uma marca de roupas carioca que em 13 anos, é isso? Passou de uma confecção caseira de bermudas a um empreendimento com quase 1.500 funcionários, 70 lojas, faturamento anual de mais de 300 milhões de reais. E que agora, ainda por cima, esse cara está fazendo um dindão best-seller, contando essa história toda nesse livro aqui, Rebeldes Têm Asas. Vem cá, nesse livro aqui você entrega o caminho das pedras?
Olha, acho que tem uma frase que eu adoro, que chama: se o conselho é bom, o exemplo arrasta, né? Então, acho que não tem muito caminho das pedras. No nosso caso, a gente teve a sorte de descobrir a nossa vocação, sei o que a gente chamava fazer, e trabalhamos enlouquecidamente para fazer o que a gente gostava. E acho que o que a gente conta aí no livro é um pouquinho dessa história, torcendo para que ele possa inspirar aqui ou ali.
Não, mas tem exemplos assim, o sujeito que tem ambição, que quer ser um empresário de sucesso, vai ler o livro aqui, que exemplos que ele vai poder repetir aqui e, de repente, o truque funciona?
Então, por exemplo...
Sei lá.
Por exemplo, eu não sou formado em moda, nem nunca tinha trabalhado com moda na vida. Eu sou engenheiro de produção, de formação, e trabalhava numa multinacional de implantação de sistemas, estava trabalhando na Petrobras antes de montar a Reserva. Não tinha absolutamente nada a ver com moda.
Nada a ver com nada.
Então, eu sou um forasteiro nesse mercado, um estranho no ninho. E isso poderia ser visto como uma coisa ruim, por exemplo, né? Não entendi nada desse negócio, vai ser muito mais difícil. Inclusive, o que todo mundo me dizia é que você vai fazer um negócio de roupa masculina, homem não compra roupa. Né? É o que me diziam, era super encorajadora, né? as frases. Mas eu acho que se todo mundo diz isso, não está dizendo só para mim, porque eu acho que as pessoas gostam de mim, né? Está dizendo isso para todo mundo. E aí ninguém tenta.
A rebeldia, rebeldes têm asas. Essa rebeldia do título não combina muito com coisas que você já disse sobre si mesmo. Você já se definiu como filhinho de mamãe e papai da Zona Sul, playboy e tal. O que tem de rebelde nesse perfil?
Então, acho que o próprio fato de uma pessoa que não, enfim, que não vem do mundo da moda e que não, enfim, nunca tinha trabalhado com isso, é por si só um sinal de rebeldia, né? O termo que você... que é um novo movimento mundial, que é o capitalismo consciente, da abertura do programa que você falou, também é um tipo de rebeldia, né? Porque, por exemplo, o capitalismo consciente, eu sou presidente do movimento no país.
Existe já?
Existe, já está institucionalizado no país. Ele começou nos Estados Unidos, quem começou o movimento é um americano que chama John McKee, que ele é o fundador da Whole Foods, que é uma cadeia muito grande de supermercado nos Estados Unidos, que vende só produtos orgânicos. E o capitalismo consciente, ele prega um negócio super simples e legal, ao meu ver. Assim. Ele fala, olha, uma sociedade ela é composta por três entidades: o Estado, a sociedade civil e a iniciativa privada. É óbvio que o Estado tem uma maior responsabilidade sobre a sociedade, porque ele arrecada e vive para isso. Mas isso não tira a responsabilidade da sociedade civil e da iniciativa privada, que também tem, né? Aquela pessoa que está reclamando do Estado, mas está jogando lixo no chão, né? Então, o que o movimento prega é assim, olha, A iniciativa privada deve sim assumir a sua responsabilidade social e entregar através do seu negócio, das suas operações, também o bem-estar social.
Você pegou pela proa talvez a pior, das piores crises da história da economia brasileira. Para você, você fala chinês, aquela história de crise é sinônimo de oportunidade? Você banja um mandarim ali? Você acredita nisso?
Ah, eu acredito com certeza.
É? Que crise é oportunidade?
Com certeza, absoluta.
Como foi para você essa crise? O que representou de oportunidade?
Então, a gente cresceu muito no período de crise, né? Que foram os últimos 3 anos, 4 anos, digamos assim, de crise no país.
Crescemos
em quantidade de lojas, em faturamento, em quantidade de gente que trabalha com a gente. Acho que foi a maior curva de crescimento da história da marca aconteceu nesses últimos 3, 4 anos.
Caramba.
Agora, ao que a gente deve a isso, assim, eu acho que primeiro o motivo da gente acordar todo dia é muito claro pra gente, né? O propósito da marca existir é muito claro, né? Está escrito em todas as paredes da sede para a gente não esquecer nenhum dia, né? Cuidar, emocionar e surpreender as pessoas todos os dias. É isso que a gente gosta de fazer, né? E como é que a gente faz isso, né? Pragmatizando e dando exemplos, né? Então, por exemplo, nas nossas lojas. É comum no varejo, no comércio, né? As premiações, elas são dadas normalmente pela maior venda. São coisas relacionadas ao consumo. A nossa premiação para os nossos vendedores, a maior premiação é dada para a melhor história de encantamento que acontece nas lojas.
O que é isso? Qual é a diferença de história de encantamento para venda?
Vou te contar. Entrou um gringo na loja e ele foi abordado em inglês. E ele ficou meio pé da vida, falou, eu falo português. Falou, mas por que o senhor fala português?
Eu falar português.
E aí ela falou, mas aprendeu a falar ou mora aqui e tal? Não, eu tenho uma filha aqui, papo vai, papo vem. Ele fala que ele ama tomar um chopp no Muro da Urca, no Rio de Janeiro e tal.
Aliás, conhece bem o Rio já.
Conhecia muito bem o Rio. E entrou pro provador, começou a experimentar, né, as roupas. E ela ligou pra rua que tinha do lado da loja, embaixo do shopping, pediu para subir um chopp para ele. Legal, mas até aí nada demais. Mas ela não tinha a menor noção que ia subir um garçom com a bandeja e um chopp em cima, né? Pelo corredor do shopping. Ele sai do provador, tá lá aquele chopp, ele pega aquele chopp, fica maravilhado. Nossa, que incrível. Compra, vai embora. Quando dá uns 15, 20 minutos, sobe o mesmo garçom com a bandeja, só que dessa vez com 10 chopps em cima da bandeja. Aí a menina ficou desesperada. Falou, meu Deus do céu, não pedi isso, pelo amor de Deus. Mas não tô entendendo mais nada, tem um gringo maluco lá embaixo, mandou subir esses chopps pra vocês aí, pô, não tem a menor ideia do que se trata. Então, ela realmente ficou uma coisa muito simples, ela encantou o cara a ponto dele descer e mandar subir o chopp pra toda a turma na loja, né? Então, essas histórias, elas são as... A maior premiação que a gente dá para os nossos times é para quem entrega essas histórias.
Porque esse cara tem jeito sempre de pegar os limões que aparecem e fazer uma limonada boa. Foi, acho que em 2010, a polícia ocupou o Complexo do Alemão e um traficante, conhecido como Mr. M, ele se entregou, apareceu em todos os telejornais usando um modelito da casa. Vamos ver.
Um dos bandidos que se entregaram era conhecido como Mr. M. Ele foi levado à polícia pela própria mãe.
Falei, Diego, vamos com mamãe para casa. Aí ele disse, não, mãe, ficar em casa eles vão lá me prender. Aí eu, então você vai comigo com o teu irmão, que eu vou te apresentar, vou te levar na delegacia.
Bom, olha só, Mr. M, vamos dizer logo, ficou no passado. Hoje, Diego Raimundo dos Santos pagou sua dívida com a sociedade, ficou 9 meses na prisão e quando saiu regenerado, acabou virando modelo de quem?
De uma campanha da marca.
Pois é.
Exatamente. Na verdade, essa história é engraçada, porque no dia que o Diego usou a reserva, meu telefone apareceu com 50 ligações de manhã, eu estava num shopping, e aí primeiro o nome da lista era um fornecedor, eu liguei para ele, meu irmão, um traficante se entregou usando uma camisa polo falsa da reserva. Aí eu entrei, globo.com, na frente do computador. Eu olhei, cara, eu fiquei tão estupefato que a única coisa que eu consegui falar foi, pô, brother, mas não é falsa, não.
Muito bom!
E aí eu liguei para uma outra ligação, é de um grande amigo meu, que é o José Júnior, do Afroreg.
Sim, claro.
E ele tava lá na lista também e ele atendeu já sorrindo. Falou, cara, você viu? O Diego se entregou usando. Falei, pô, vi, mas e aí? Aí ele falou, pô, cara, eu acho que várias marcas já passaram por situações semelhantes, mas sempre jogam a poeira para debaixo do tapete. vamos transformar esse limão aí numa limonada, né? E foi isso, ele cumpriu pena, saiu, manifestou interesse de virar cinegrafista, virou cinegrafista do Afro-Reg.
Essa história é maravilhosa. Ele hoje está com 32 anos, Diego, continua longe do crime, depois ficou 5 anos trabalhando no Afro-Reg, primeiro como modelo, depois como cinegrafista. Hoje ajuda a mãe a administrar uma cooperativa de vans. Acaba de ter seu terceiro filho, o primeiro menino, o Diego Noir. Ele vinha hoje, só que ele não quer se afastar do filho de jeito nenhum, porque os outros nasceram, ele estava preso.
É isso aí.
Então ele vai participar por Skype agora.
Ah, tá brincando.
É sério. Fala, Diego.
Oi, oi.
E aí, Diego, que legal ter você presente, mesmo que por Skype, cara. Bacana?
Boa noite a todos.
Vem cá, o que mudou na sua vida desde que você se entregou para a polícia, Diego?
Mudou tudo na minha vida, né? Que antes eu não podia fazer nada, né, meu? Antes eu não dormia com a minha filha, eu não levava a filha para a escola.
Não mandava na sua vida, né? Diego, uma coisa que
não passava.
É uma curiosidade, Diego. Por que que naquele dia você escolheu aquela camisa?
eu falei assim, já que eu vou me entregar... Então, eu não vou me entregar que nem um maluco, né? Todo esculachado, né? Falei, pô, então vou ir bonito pra pelo menos sair bonitinho. Pra...
E acabou virando modelo, quem diria, hein, cara?
Tá vendo aí?
Rony, você quer perguntar alguma coisa pro Diego?
Quero. O Diego, ele tem uma história que é legal. Ele saiu no dia seguinte em todos os jornais sorrindo. E aí, as pessoas falavam que, olha que dissimulado, tá sorrindo preso, né? E aí, a primeira vez que eu tive com ele, eu perguntei porque ele estava sorrindo. Eu acho que vale a pena ele contar porque que ele estava sorrindo.
Fala, Diego.
Então, aí eu cheguei na delegacia com a minha mãe. Aí a mãe falou aqui, eu quero entregar meu filho aqui. Pai, quem é teu filho? Aí o delegado bateu lá, Mr. M, tô preso. Aí eu fiquei na sala de espera. Passou meia hora, aí veio um policial e falou assim, ó, eu vou abrir aqui que vai entrar agora aqui o repórter pra poder tirar foto sua, poder fazer a gravação. Aí eu falei assim, tá bom. Quando ele abriu a porta, foi aquele monte de repórter caindo por cima do outro, blum, blum, tudo um brigando com o outro pra querer tirar foto, minha, pra querer gravar, blum, blum, brigando, eu não aguentei. Aí eu comecei a rir. Aí eu não aguentei.
Cuida bem aí do Diego Noah. Beijo nas meninas, beijo em todo mundo na família.
Obrigado, Bia.
Tudo de bom, meu irmão. Valeu, obrigado.
Valeu, tchau, pessoal. Boa noite.
Valeu, boa noite.
Valeu.
É uma história carioca, uma história brasileira mesmo, vou te contar. Tem uma frase que você repete sempre, que está no livro. Como é que é? É slogan. Não somos uma empresa que vende roupa para pessoas, mas uma empresa de pessoas
que vendem
roupa. Além de uma frase de efeito, boa, slogan, o que, que tem aí de significado?
É que é a nossa turma em primeiro lugar, né? Então, enfim, a gente tem uma forma de entender o nosso relacionamento com as pessoas que trabalham com a marca, que é um pouco diferente do mercado, né? Então, por exemplo, a gente tem um programa que chama Caro Coroa. A gente contrata, hoje, 40% da base de lojas tem pelo menos um funcionário acima dos 70 anos de idade, né? Aí eu brinco com a turma que, a princípio, a gente começou a fazer isso pela questão social da coisa. Mas hoje, a coroada está comendo a molecada lá. Estão arrebentando e começou a acontecer uma coisa muito fofa. Os pais dos meus amigos começaram a querer me mandar currículo. Né? Então, muito
isso
legal.
Isso é uma tendência que está no mundo inteiro, né? Da convivência intergeracional.
Sem dúvida.
Agora, eu queria citar algo. É uma iniciativa da empresa do Rony que tem consequências amplas e concretas. Já há um ano e meio, cada item comprado em qualquer loja do Rony reverte em 5 pratos de comida para uma ONG, a ONG Banco de Alimentos, aqui de São Paulo. Além de estratégia de comunicação, que outro tipo de retorno dá para você?
Eu não conheço nenhum projeto, nem nosso, nem de outros colegas de mercado que tenham feito. Projeto de fato... impactante socioambientalmente, que não volte de alguma maneira. Né? É sempre ganha, 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 ganha. Né? Mas isso é credo. É. Né? Você tem que acreditar nisso e ter coragem para realizar.
Eu acho que é credo e cultura e tradição também, porque você vê nos Estados Unidos, o Bill Gates, por exemplo, o homem mais rico do mundo, já doou, ou pelo menos era, Ele é, depois vai, não é, volta. Não é, é. Já doou dezenas de bilhões de dólares para causas sociais. Será que falta a empresários brasileiros essa cultura, essa tradição de devolver parte de sua prosperidade para a sociedade?
Não, eu acho que é uma... Hoje em dia, a palavra que mais se escuta no ambiente de negócio é propósito. Está todo mundo em busca do propósito da empresa, porque o propósito... A gente vem de uma época em que as empresas viviam para comprar market share, né? Essa nova geração, ela de empresários e de iniciativas, e principalmente de consumidores, porque se não tiver consumidor para isso, não tem negócio, a grande verdade é que a gente está atochado de informação e de coisas e de propagandas, e o que a gente quer saber é o que a gente quer ler editorialmente, é escutar conversas como essa e saber o que de fato as marcas e os negócios estão deixando de melhor nesse mundo a cada dia mais louco, né? E no que diz respeito ao Brasil, ainda mais, né? Porque a gente está, enfim, vivendo um cataclisma socioeconômico, político. Então, eu acho que você perguntou se crise é oportunidade. Acho que é uma grande oportunidade para que as empresas possam assumir um maior protagonismo social e reempreender esse país e levantar esse país novamente. Sob bases, acredito, mais sólidas do que a gente viveu nas últimas gerações.
Vou ampliar essa conversa aqui sobre o que a iniciativa privada pode fazer para melhorar a vida das pessoas, trazendo a diretora executiva do Sistema B no Brasil. Alguém já ouviu falar em Sistema B? Pois vai ouvir agora. Ana Sarkovas. Ana, primeiro explica pra gente o que é o Sistema B. Entendi que é uma agência certificadora, tipo ISO, né? Que é aquela que promove certificação de empresas que cumprem exigências ambientais. Mas o Sistema B
é um pouquinho mais do que isso, né?
É um pouco mais que isso.
A gente fala que o Sistema B é um movimento de pessoas que usam os negócios como força para o bem. Um dos caminhos para isso é a certificação, né? Mas a certificação, ela é só um meio para que as empresas gerem impacto positivo, né? Para que a gente consiga dizer quais são aquelas empresas que de fato estão gerando impacto positivo e consiga diferenciar essa das empresas que estão fazendo o greenwash, né? Que de alguma maneira falam, mas de fato não estão gerando impacto.
Só
a parte do marketing, exatamente.
Só a espuma.
Exatamente.
E quais são, ali, em linhas gerais, os requisitos para chegar a ter o Sistema B?
Então, o selo, né? Para você ter a certificação, você passa por 160 indicadores de impacto.
Quantos?
160. Então, você passa por 160 indicadores que passam pelas áreas de governança da empresa, relação com o trabalhador, relação com comunidade, modelo de negócio de impacto e meio ambiente.
Todas essas questões de devolução para a comunidade, relação, responsabilidade social, isso tudo está contemplado?
Tudo. E não só a responsabilidade social, né? Que a gente sempre fala, o grande maior peso da avaliação está no modelo de negócio. Então, o grande peso é para entender se a razão de existência da empresa é de gerar impacto positivo. Porque a gente viu uma onda de empresas, né, há 10 anos atrás, começando muito com a questão da responsabilidade social, investimento social, que era desatrelado do negócio, né? O que a gente está procurando são empresas que nascem com o propósito de gerar impacto positivo no mundo. Então, onde a razão de existência dela não seja só gerar lucro, mas sim, obviamente, gerar retorno para o acionista, mas que ela também olhe, né, a questão social e ambiental no mesmo peso das questões de retorno financeiro.
Quantas empresas brasileiras já têm esse certificado?
96.
É muito, hein? Em que áreas
ainda
de...
Ainda acho pouco, Bel, quero mais.
Em que áreas de atuação?
A gente tem hoje empresas em mais de 30 segmentos de atuação, então tem empresas desde alimento, então entra bastante empresas de alimento orgânico, né? A gente tem algumas, moda tem algumas empresas, tem empresa de serviço, a maior parte delas são empresas de serviço, ou que fazem gestão de resíduos, ou são consultorias, né? E agora estão começando a vir empresas que têm o contato direto com o consumidor final.
E tem no mundo todo?
Tem. A gente
está
em mais
todo?
De 50 países, 2.500 empresas no mundo todo. Tá,
então não corre o risco de ser uma moda, assim, um modismo passageiro.
Não. O que a gente acredita é que, de fato, veio para ficar. O que pode acontecer e a nossa vontade é que um dia ele não precise mais existir, né? Porque um dia a gente acredita que as empresas, de fato, vão nascer com esse propósito. Então não vai existir empresa que está gerando algum impacto negativo no mundo, né? Eu espero que a gente olhe para trás e fale, mas isso podia, assim, existia isso?
Eu fico ouvindo você, fico imaginando Ayn Rand se debatendo no seu túmulo ali. Ah, as empresas são feitas para ter lucro, isso é papel do Estado.
É, a gente não acredita nisso. A gente acredita que as empresas sim têm o papel de gerar lucro, então nessa parte estamos de acordo, mas que esse não é o único fim de uma empresa, né? O lucro ele acaba sendo quase que um meio também para a empresa gerar mais impacto positivo.
Isso que eu ia perguntar, que tipo de vantagem tem a empresa, além de ter uma coisa de ter uma imagem bacaninha, olha, eu faço a coisa certa, tem uma vantagem de amplificar, de aumentar os lucros, por exemplo?
Tem. A gente tem desde a vantagem da gestão interna, então acho que o Rony pode até falar um pouquinho, mas esse passar por esse processo e passar por essa autorreflexão dos impactos que a empresa está gerando faz com que o empresário reveja, inclusive, o modelo de negócio, reveja a linha de produto. Às vezes você tem que descontinuar uma linha de produto para colocar produtos que geram impacto mais positivo na sociedade. Então tem toda uma parte de benefício de gestão para o empresário, quanto de posicionamento de mercado, né? Essa nova geração cada vez mais exige, o consumidor vai exigir, tem exigido a origem do produto, como ele é feito e não só o que você está entregando para ele.
Agora, acho que é importante complementar o que vocês falaram, a questão do lucro. Tem uma coisa assim, quando você deixa impacto negativo socioambiental, assim como um computador que quando você compra você tem que ficar depreciando todos os anos... se você está deixando impacto negativo, você está deixando o mundo pior. Então, em teoria, o teu lucro vale menos a longo prazo, porque vai haver menos mercado consumidor, porque você está acabando com a sociedade. Se você deixar um impacto positivo, o teu lucro a longo prazo vai valer mais, né? Porque a sociedade ela vai ser mais pujante, mais rica, enfim. Então, acho que é esse o lugar que as empresas B's ocupam, né? A da construção de um mundo melhor e na visão do lucro, não apenas financeiro, porque a longo prazo... assim ele valerá mais. Né?
Duas curiosidades. Uma, por que B e não A?
B de benefício, então empresa de benefício. Né? Tem gente que acha que é por um caminho B, né? Um plano B, algo alternativo.
Não, de benefício.
Mas é B de benefício.
A outra coisa, você fala com uma intimidade sobre isso, como se fosse algo que você viveu desde sempre. E pelo jeito, essa sua vocação de ativismo, pode se chamar assim, social... é algo que você traz mesmo desde muito jovem. Você pode rapidamente nos dizer que história é essa? Você nunca pensou em trabalhar no setor público, que seria mais claramente a sua primeira vocação?
Pensei. Foi a primeira coisa que eu pensei, foi trabalhar no setor público. E aí, para isso, eu resolvi fazer ciências sociais. Na época, o Fernando Henrique era presidente da República, era um sociólogo. E aí, eu fui fazer ciências sociais... justamente pensando que eu já tinha essa vontade desde sempre, de fato, de trabalhar com algo que gerasse impacto positivo na sociedade. E o meu entendimento era que o setor público era o setor onde eu podia ter um maior impacto. Até em conversa com família, pai, etc., ele falou, Ana, filha, talvez o setor público não seja onde você vai poder exercer o maior impacto, e seja a sociedade civil ou o setor privado, que é onde a gente tem maior autonomia, né? E aí, nessa reflexão, eu fui trabalhar numa ONG chamada Choca, de empreendedorismo social. Depois fui trabalhei algum tempo nessa ONG e percebi que eu falei, não, acho interessante o setor, o terceiro setor, né, as ONGs, as organizações, mas aonde está o poder de transformação, de fato, estão nas empresas, né, onde está a maior parte das pessoas. Foi quando eu me deparei com o Sistema B, porque para mim fazia sentido, porque era uma ONG que trabalhava com empresas, né, para gerar um mercado, de fato, que gerasse impacto positivo.
Bom, vamos chamar mais gente agora para dar sustância a essa conversa ambiciosa, digamos, sobre um projeto de país, de mundo melhores para nossos filhos. A gente traz agora a experiência e a sabedoria do economista Sérgio Besserman. Quando eu falo em experiência, não é figura de expressão, não. O Sérgio já foi presidente do IBGE, diretor da área social do BNDES, conhece governo, conhece empresas, ONGs, conhece como poucos o tamanho continental dos problemas brasileiros. Você ouviu essa conversa toda, presumo que
muito
você está acompanhando.
O
capitalismo consciente das empresas é algo a gente está falando, está sendo pretencioso, utópico, ou é por aí que a gente pode mudar o mundo, o jeito que as engrenagens do mundo rodam?
Eu acho que eles estão fazendo coisas mais importantes até do que eles mesmos imaginam. Tem que levar em conta a frase do meu irmão Bussunda sobre os economistas brasileiros, tá?
Vamos lá, qual é?
Dizer que todo economista brasileiro é careca. Ele tá careca por quê? Você 30 anos todo santo dia, sai meu Deus, errei de novo. Isso é só... Mas eu acho que eles, além do que estavam contando aqui, são um sinal dos tempos. As transformações terão que ser, para a gente atingir esse mundo melhor, afinal de contas, o capitalismo tem 300 anos, mas ainda tem 1 bilhão de pessoas sem água potável, desigualdade. A vida melhorou demais. Mesmo com toda a selvageria, mesmo antes dos benefícios, do capitalismo consciente, a vida já melhorou muito. As pessoas vivem muito mais tempo, as crianças... Mortalidade infantil caiu a beça. Mas continua muito problema e principalmente essa crise ecológica tremenda do século XXI. Esse caminho certamente é parte, vai ajudar muito a resolver os problemas. Mas ele é mais do que isso. Ele é parte, na minha visão, de uma transformação maior nesse século XXI.
Peraí, de uma transformação maior, você está querendo dizer... de uma transformação da consciência, e não do capitalismo, da consciência de cada um.
E também do capitalismo. A expressão capitalismo consciente, como você notou no início do papo, dá uma noção assim de contraditório. Né?
Não, deixa só... Assim, a gente está falando, talvez não tenha ficado claro, por que a gente está dizendo que capitalismo consciente é uma contradição entre termos. Eu me lembrei algo que Ivan Santana... fala, que é uma ótima cabeça, um grande escritor que foi especulador, que diz, as duas forças que movem o mercado, quais são? Ganância e medo, né? Vontade de ganhar muito e medo de perder. E são duas forças irracionais, portanto, não haveria um capitalismo consciente, porque nós somos animais irracionais no que toca a esse terreno.
Pedro.
Por isso.
É isso, a ideia de que o capitalismo é fantástico e extraordinário para fazer o que ele sabe fazer, que é crescer, né? Mas que ele é cego e surdo para as outras coisas. Já não é mais. Então, eu acho que isso é o início de uma grande transformação, ao final da qual, se a gente quiser chamar de capitalismo ou não quiser chamar de capitalismo, isso não importa.
Pós-capitalismo.
Isso não terá nada a ver com aquela coisa do século XX que... O cara é a favor do Estado, diz que é de esquerda. O cara que é a favor da empresa é chamado de direita. Isso aí é anacrônico, morreu. Mas a ideia de que você não pode ser cego e surdo aos outros valores, que o próprio empresário, as empresas, os clientes, a sociedade civil demanda muito mais, demanda compartilhamento do que a empresa faz... ou até, como se diz hoje, valor admirado. A empresa quer ter, ela é do sistema B, porque ela quer produzir um valor que não só gera benefícios, mas que todo mundo admira aquilo de verdade, sem ser greenwashing, que nem você falou. Então, o que nós ouvimos, né, há pouco, de um lado, um profundo movimento transformador das empresas, mas, de outro lado, é parte... de uma transformação histórica ainda maior, na qual um capitalismo que só quer saber de crescer e de ter, esse vai morrer.
É quase suicida.
É,
né?
Quase suicida.
Mas falando de Brasil, em que... Não quero entrar na discussão se o nosso Estado padece de gigantismo ou não. A gente pode até falar disso, mas do ponto de vista de empresas, se... O Estado brasileiro não pode ajudar, como ele pode atrapalhar menos?
Olha, aí no caso, aí é uma longa conversa. Mas...
então, vamos lá, que esses empresários costumam ter uns headlines.
Mas vamos lá, o nosso capitalismo também não é bem capitalismo, ele é muito um capitalismo de Estado, muito burocrático, com um custo para as empresas inacreditável. A garotada que está aqui, quando ela entra, ela resolve tudo no celular em 20 segundos. Aí, quando entra na interface com o Estado, com o setor público, começa um negócio de guichê, cadastro, formulário. Não é nem que ela fica conta, ela nem entende o que está acontecendo naquele ambiente.
Então, linguagens diferentes.
Linguagens diferentes.
Agora, não são mundos paralelos que não se tocam, porque agora, há pouco, o Rony estava dizendo que nesses anos de crise, ele nunca cresceu tanto. Ao mesmo tempo, o nó político acaba por te afetar de alguma maneira. E nó político só pode ser desatado politicamente, claro. Não é não?
Esse é o ponto, tá bem?
Esse é o ponto.
A única observação que eu faria, mas não é discordando de nada, não. Vocês sabem disso muito melhor que eu. É que isso é uma parte de um processo muito mais complexo. Não pode existir mercado e nem capital sem Estado. Uhum. Tentar ter mercado e capital sem Estado, tu vai ter guerra. E, no final, alguém, um ditador, controlando tudo. O mercado é uma instituição. Ele não é um... E, para ter uma instituição, você precisa... Agora, é outro Estado, a sociedade civil muito mais empoderada também, e outras empresas num ambiente diferente. Também há que levar em conta que a restrição é ecológica. Se o planeta fosse 10 vezes maior, essa conversa era daqui a algumas décadas ou séculos. Se a população tivesse um impacto ambiental 10 vezes menor, essa conversa era daqui a décadas ou séculos. Mas o fato é que mudanças climáticas, crise de biodiversidade, água, a conta chegou agora. Tem que pagar, é agora. Agora a gente escolhe, vocês vão escolher em vida, todos, nos próximos 20, 30 anos, se o planeta esquenta 2 ou 6 graus. Não é o fim do mundo, é um pesadelo. Então, é um momento histórico de transformação muito radical. Mais radical, Pedro, eu diria, do que tudo que aconteceu no século XX. E olha que não foi pouca coisa, né? E para enfrentar essa crise ecológica a tempo de evitar os piores desastres, nós vamos ter que mudar, inclusive, o que nós somos. Essa ideia de querer ter só para demonstrar hierarquia, para demonstrar consumir só para mostrar que é mais... Isso tem que acabar. Você consome para si. Você compra uma roupa para dizer, essa é a roupa que mostra quem eu sou. Mas você não compra mais uma roupa para dizer, eu sou muito mais rico, importante ou poderoso do que você.
Só para voltar aqui à nossa relação entre empresas e estados e o nosso caso brasileiro, em que a gente está exposto na cara de todos os cidadãos um sistema apodrecido, corrompido, em que o setor privado é parte disso. Empresas gigantes são as maiores corruptoras. E também, de forma inédita, nós temos grandes empresários na cadeia há anos. Uhum. Por exemplo, no sistema B, o que acontece com uma empresa quando é apanhada dando propina para um fiscal? Perde o selo, naturalmente.
100%. A gente até hoje não teve nenhum caso nesse sentido, mas se acontecesse, com certeza seria imediato, perderia o selo. Agora, a gente já teve alguns casos de empresa que tiveram algum problema com fornecedor, na cadeia, etc. E nesse sentido, o que a gente costuma fazer não é já tirar a empresa, mas é entender o que aconteceu e mudar, né? E fazer com que ela mude suas práticas, porque a ideia também não é afastar as empresas e fechar e colocar uma barreira, mas é justamente transformar elas e mostrar que tem um outro jeito de fazer. Então, a postura seria essa.
Sérgio, você foi diretor do BNDES lá atrás, no governo FH. Era um momento de otimismo, a inflação tinha sido controlada, a gente tinha o Betinho unindo o país em torno dele para acabar com a fome, com a miséria. Era aquele momento que o Brasil parecia que ia tomar jeito. E deu errado.
Eu acho que a gente tinha uma visão simplista. Mudar uma sociedade é algo que vem... Uma sociedade é uma coisa muito... Aquela pesquisa, se teu primo virar deputado federal, tem que arrumar emprego para a gente da família? A maioria de nós brasileiros respondeu que sim, claro, ele não virou deputado. Então, são coisas mais impregnadas naquilo que nós somos. Os donos do poder têm esse tipo de relação estada. E são movimentos como esses, assim como os coletivos da juventude, assim como as ideias novas que estão surgindo, uhum, de compartilhamento, de economia circular. E essa mudança toda é que Bauman, né, um grande sociólogo que morreu há pouco, chamou de interregno. Tem um mundo que morreu, que é o capitalismo selvagem.
E outro que
ele está aí ainda, fazendo um monte de... Mas tem um mundo que vai nascer que nunca a gente consegue enxergar antes. A gente vai ver o lindo bebê depois que ele nascer, né? A gente já faz umas ultrassonografias, assim, dá para ver alguma coisa, mas...
Quero ver quem responde mais rápido. Otimista ou pessimista?
Otimista.
Ah, também, né?
Sempre.
Otimista, 15ª potência.
Presidente do IBGE não tem copo meio cheio e copo meio vazio. Tem copo 48% cheio, 52%.
Bom, então eu fico mais com essa mensagem de otimismo moderado. É, agradeço demais, Ana, Rony, Sérgio.
Obrigado.
E eu acho que é isso. A gente tem que pensar e estimular esse tipo de iniciativa. Ouvir, né? Essas cabeças assim, sempre. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente volta logo depois de um rápido intervalo, em instantes. A gente se vê. Até a próxima. Tchau.